Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabeza.
Vamos para o Fórum TSF desta segunda-feira com a moderação de Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira.
Bom dia, entramos na reta final para uma decisão política que irá marcar o rumo do país. Em causa está a aprovação ou o chumbo do Orçamento do Estado para 2022. E no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. O que espera do Governo e dos partidos e deputados que estão a negociar o Orçamento do Estado. Ainda ontem o Secretário de Estado Duarte Cordeiro afirmou que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e os Verdes já viabilizaram orçamentos que nem de perto nem de longe têm os avanços que este tem. Queremos ouvir a sua opinião, queremos também saber como avalia o apelo feito por Marcelo Rebelo de Sousa, um apelo ao bom senso para travar uma dissolução da Assembleia da República que teria grandes custos para o país. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Olha com preocupação ou normalidade para a possibilidade de termos eleições antecipadas. Olha para esta possibilidade com preocupação ou considera que seria aqui a alternativa mais adequada para ultrapassar a situação em que nos encontramos? As dificuldades e a falta de entendimento entre o PS e os antigos parceiros da Geringonça revelam ou não o esgotamento desta solução governativa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte José Ferreira, que escreve que o casamento da Geringonça neste momento é só fachada. Acabou-se o amor, mas estão a tentar chegar a um divórcio amigável para ambas as partes. Temo é que, caso não haja acordo, ambos optem pelo abismo das eleições antecipadas só para lixar tudo e todos de forma incompreensível. Candida Pinto escreve: era bom que houvesse bom senso e o orçamento fosse aprovado. As eleições antecipadas não são solução. A oposição não se apresenta como alternativa credível de governo. Estão em lutas internas de procura de protagonismo de poleiro, exclama esta ouvinte Candida Pinto, que acrescenta: os partidos mais pequenos são opinadores, com exigências, muitas delas, pouco realistas. Há que ter em linha os recursos que o país tem, com tantas exigências e excedências, em breve teremos a Troika no país. Vamos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Já vamos à análise política com a leitura do Domingos Andrade, que é o diretor da TSF. Bom dia, Domingos. O governo e os partidos à esquerda têm aqui muitas questões a decidir, com uma análise complicada neste momento.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Manuel, estamos perante aquilo que se temia, que é a tempestade perfeita. Temos uma crise económica, uma crise pandémica da qual ainda não saímos, muito pelo contrário, começamos a ver já na Europa e mesmo em Portugal um aumento do número de casos com novas variantes, portanto uma crise sanitária, e estamos a começar a assistir a uma crise política, que é uma crise política grave e séria, no momento em que o país precisa de tudo, menos de ter esta conjugação de três crises em simultâneo. E, portanto, a primeira coisa que se exige, citando a deputada Joacine Catar Moreira esta manhã à TSF, a primeira coisa que se exige é alguma humildade aos partidos de esquerda. E não estamos a assistir a essa humildade. Estamos a assistir exatamente ao mesmo filme que assistimos no ano passado, com o Bloco a anunciar já o seu voto contra. Enfim, esperamos agora pelas decisões do PAN, que há de anunciar a sua decisão daqui a pouco, mas e também do PCP, que nesta altura, o PCP tem sido o partido institucionalmente mais responsável e, portanto, tem feito, como fez no ano passado, no orçamento, tem feito das tripas de coração, é verdade, para aprovar orçamentos, sabendo que há aqui um peso político que se paga sempre. E neste momento é aquilo a que nós assistimos, por parte dos partidos que suportam o governo, do Bloco de Esquerda e do PCP. O que estamos a assistir é aos partidos a não quererem pagar esse peso político em que somam os votos e percebem que nos últimos 6 anos, sobretudo o PCP, tem vindo a perder votos de cada vez que apoia o governo. O PCP ganha com a direita no poder, perde com o Partido Socialista no poder. Portanto, o que estamos a assistir é uma mera contabilidade eleitoral, mas também não estamos a ver, neste momento, uma grande maleabilidade por parte do governo em mostrar o que é que está a negociar. Há medidas que têm sido avançadas, medidas que vão de encontro àquilo que são as necessidades ou as exigências dos seus parceiros de esquerda, mas sabemos muito pouco sobre isso. O que sabemos nesta altura é que o Bloco de Esquerda é acusado de intransigência e o PCP já radicalizou o seu discurso, como já o acalmou nas últimas semanas. Portanto, o que se não se espera nesta altura é que uma crise, essas duas crises que nós vivemos, se junte a esta crise política, mais a mais quando temos também à direita uma crise dentro do principal partido da oposição, que vai a eleições em dezembro, onde também cada um dos dois candidatos à corrida fazem as contas ao que está a acontecer neste momento com a discussão do Orçamento de Estado.
E parece que neste momento tanto o Governo como os restantes partidos estão todos de olhos postos em marcar aqui terreno, em jogar no campo das percepções. Estão já todos de olhos postos na possibilidade de eleições antecipadas?
Parece-me que mesmo António Costa, mesmo o Governo, não vão imediatamente para eleições antecipadas. António Costa, sobretudo, que tem todo o tempo político para o fazer, não foi ainda, não desistiu ainda, por aquilo que se lê, não desistiu por uma razão muito simples. Porque a crise dos combustíveis veio colocar um peso enorme na popularidade do Governo. Também é verdade que olhamos para aquilo que têm sido as medidas adotadas pelo Primeiro-Ministro, nomeadamente na questão dos combustíveis, e há aqui uma intenção clara do Primeiro-Ministro em atenuar o impacto que o aumento dos combustíveis está a ter. Parece um pormenor, mas não é um pormenor quando a popularidade do Governo está tão oscilante nesta altura e depende tanto de medidas, de pequenas medidas. António Costa tenderia a gostar de ir para eleições nesta altura, tenderia a gostar de ir para eleições por uma razão muito simples, porque, como te disse, com a direita em crise e a esquerda a deixar cair o governo do Partido Socialista, António Costa tem aqui trunfos para mostrar, teria aqui trunfos para mostrar ao país. Também é verdade que este não é o momento certo, e não é o momento certo por uma única razão, Manuela Cássio, é que não há ainda nada para mostrar, ou seja, não temos o plano de recuperação e resiliência no terreno, não temos ainda uma recuperação económica que, se conta para o ano, ultrapassa os 5%, e não temos o desemprego reduzido a pó, que há de acontecer para o próximo ano também, enfim, com aquilo que são as expectativas da aplicação do PRR, dos fundos europeus. Portanto, o que temos aqui é que, na verdade, ninguém querendo ir a eleições, as eleições não servem efetivamente a ninguém, não temos aqui cedências nem negociação que se veja de parte a parte para que o orçamento seja aprovado.
Mas podemos, podem estar a pensar, bom, mas estamos aqui perante uma aparente contradição. As eleições não parecem interessar a ninguém e, contudo, podemos estar a caminho da dissolução do Parlamento.
Nós, quando chegamos, Manuela Cássio, a esta altura dos orçamentos, o que assistimos todos os anos ao mesmo, seja qual for o governo, que é, na altura da discussão do orçamento, sobretudo nos últimos 6 anos, o que temos é marcação de greves, temos a pressão para que as diversas atividades, os diversos setores da atividade consigam impor medidas no orçamento de Estado. Estamos a assistir agora, por exemplo, a uma marcação única e massiva de uma série de greves para esta altura. É uma forma de os diversos setores da atividade fazerem pressão sobre o Governo para verem aprovadas medidas que sejam mais favoráveis. E, portanto, também nesta altura o que tens é Bloco e PCP, mas sobretudo o Bloco, que já anunciou o seu voto contra, ou seja, um voto contra que dificilmente terá recuo, tal como no ano passado não teve, e terá recuo porque o Bloco está a juntar a esta discussão do orçamento medidas laterais que não têm nada a ver com o orçamento, mas que estão a servir de armas de arremesso para o próprio Bloco de Esquerda. O PCP também, estamos aqui a falar sobretudo da questão das leis laborais e do Serviço Nacional de Saúde, mas, como te dizia, há de facto aqui uma uma tentativa de fazer de conta que se negocia, não se negociando verdadeiramente. Ninguém quer eleições nesta altura, mas ninguém, sobretudo, quer ficar com este peso de fazer com que o país vá a eleições porque o orçamento foi chumbado. Exceto o Bloco de Esquerda, que também nisto tem sido muito claro, está a pensar única e exclusivamente no seu eleitorado tradicional. Segurar o seu eleitorado tradicional, fazer com que o eleitorado perceba que há aqui vontade do Bloco em fazer recuar numa série de leis, a questão das leis laborais é muito importante, numa série de leis que foram aprovadas durante o período da Troika e que o Bloco entende que devem ser agora revertidas. E, portanto, está a falar única e exclusivamente para o seu eleitorado. Menos claro é o papel do PCP. O PCP, como te disse, é nestas questões um partido muito mais institucionalista e percebe uma coisa absolutamente transparente para todos. É que se a esquerda não for capaz de fazer aprovar este orçamento, não estamos a falar do orçamento do próximo ano, que são outros, e são outros 500, se a esquerda não for capaz de aprovar este orçamento, a esquerda corre o risco de ser seriamente penalizada nas urnas, mesmo com o principal partido da oposição. Também podemos falar sobre o PSD nesta altura. E o PSD nesta altura tem dois candidatos, Paulo Rangel e Rui Rio. Serve a algum dos dois que o país vá a eleições nesta altura? Serve sobretudo a Rui Rio. Serve internamente e serve para fora. Internamente, porque mostra, prova à sociedade, ao seu Conselho Nacional, que chumbou o seu pedido de adiamento de eleições internas, mas mostra que ele tinha razão. Serve menos a Paulo Rangel, porque entra numa contenda eleitoral mais fragilizada, se houver eleições. Servirá ao governo esta disputa interna dentro do PSD? Servirá na medida em que, para os portugueses, poderá passar a única imagem de alguma serenidade partidária será eventualmente o Partido Socialista. Agora, a esquerda no seu todo, não há dúvidas de que vai ser profundamente penalizada caso o governo tenha que ir, caso o governo caia, portanto vá a eleições. E temos aqui o papel de Marcelo Rebelo de Sousa.
Essa é uma questão importante, porque claro, Marcelo Rebelo de Sousa está também, Domingos Andrade, aqui a jogar toda a sua capacidade de influência. Nos outros anos nunca assistimos a um papel tão interveniente do Presidente da República, alertando para os perigos, pedindo um consenso. Marcelo já deixou as regras claras, haverá dissolução da Assembleia da República. E ontem Marcelo disse uma frase que, na prática, é um apoio ao governo, ao dizer que, e as palavras do Presidente são estas: eu vejo com apreço o esforço para alterar bastante a proposta inicial do orçamento. É o ano em que há mais alterações, profundas algumas, mas há um esforço para se chegar a bom porto e evitar a dissolução da Assembleia da República e eleições.
Essa imagem tem passado, efetivamente, como já falámos aqui, ou seja, que o Governo tem feito aqui algum exercício de aproximação com as medidas que têm sido anunciadas publicamente. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa também perde muito caso o Governo caia. E perde porque ele tem se empenhado muito fortemente em que este orçamento seja aprovado. Nos outros também, mas sobretudo neste orçamento. E tem sido, não se pode dizer que o Presidente da República não é transparente nem claro naquilo que diz. Ou seja, independentemente de António Costa ter dito que estava disposto a continuar a governar, mesmo que o governo caia, e há aqui dúvidas constitucionais, nomeadamente sobre se o governo, com um orçamento ao décimos, poderia ou não poderia aplicar...
Domingos, vou-te pedir rapidez na análise, porque precisamos de ir acompanhar a conferência de imprensa do
PAN. Muito rapidamente. Aqui também Marcelo Rebelo de Sousa joga toda a sua influência política, como dizias, e espera-se que também este ator seja tido em conta nas negociações que estão em cima da mesa.
A análise do diretor da TSF, Domingos Andrade, a marcar este Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes sobre a situação política do país, numa altura que entramos aqui na reta final para saber se o orçamento passa na próxima quarta-feira ou se é chumbado e nem vai a votação na especialidade. Queremos ouvir a sua opinião, o que espera do governo e dos restantes partidos e deputados não inscritos que estão a negociar o orçamento de Estado. Quanto às deputadas não inscritas, já sabemos, vão optar pela abstenção na próxima quarta-feira. E como avalia o apelo feito por Marcelo Rebelo de Sousa ao bom senso para travar uma dissolução da Assembleia da República que teria grandes custos para o país? Olha com preocupação para a possibilidade de termos eleições antecipadas. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Este é o momento de fazer contas. Há 230 deputados, o Partido Socialista tem 108. Já sabemos que toda a direita vota contra o orçamento, são 86 deputados. O Bloco de Esquerda, tudo indica, irá também votar contra. Se somarmos os votos da direita aos votos do Bloco de Esquerda, chegamos a 105 votos contra o orçamento de Estado. Existem já duas abstenções, Cristina Rodrigues e Joaquim Catar Moreira, sobram 15 votos. Resta saber qual será o sentido de voto do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista aos Verdes e do PAN, que iremos saber daqui a pouco. Contas muito simples. Se 4 deputados votarem contra o orçamento, estão juntando aos 105 da direita e do Bloco de Esquerda, então o orçamento é chumbado. Vamos ao encontro do repórter Francisco Nascimento, que vai acompanhar esta conferência de imprensa do PAN.
São então 3 dos 15 votos que falavas há pouco, Manuela Cássio. Vamos saber qual será o sentido de voto do PAN no orçamento do Estado. Nesta altura são os jornalistas que estão aqui a ultimar os pormenores para que Inês Sousa Real anuncie o sentido de voto do Pessoas, Animais, Natureza. Uma conferência de imprensa que vai começar com já mais de meia hora de atraso, estava marcado para as 10 da manhã, mas vai começar já depois das 10 e meia. Nesta altura, Inês Sousa Real ainda não está na sala. Como eu dizia há pouco, os jornalistas estão a ultimar os pormenores para que a líder do PAN fale e anuncie esse sentido de voto. Já depois, como dizias há pouco, Manuela Cássio, das deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e também Joaquim Catar Moreira, terem anunciado a abstenção na generalidade na próxima quarta-feira em relação a este orçamento do Estado. Eu diria também que aqui na sede do Pessoas, Animais, Natureza está tudo entre o voto contra ou a abstenção, como foi o caso destas duas deputadas, até porque o partido tem negociado com o governo, com o Partido Socialista também, algumas normas que querem vir implementadas na fase de especialidade. E na passada sexta-feira, durante a reunião, no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, o partido anunciou mesmo que vai continuar a negociar tanto com o PAN como com o PEV algumas das medidas que o partido quer ver implementadas na fase de especialidade do orçamento do Estado. E nessa reunião dos socialistas na sexta-feira foi mesmo anunciado que vai ser criada a carreira de técnico auxiliar de saúde e também o alargamento do conceito de crime de maus-tratos animais, duas medidas que são caras ao Pessoas, Animais, Natureza e que, portanto, o governo vai implementar de alguma forma também para ter a abstenção ou o voto favorável, digamos assim, do PAN na votação na generalidade. Manuela Cássio, nesta altura esperamos ainda que Inês Sousa Real chegue.
Então vamos aqui combinar uma coisa, Francisco, vamos dar aqui palavra aos nossos ouvintes. Ficas com Via Verde, assim que Inês Sousa Real iniciar essa declaração, iremos ao teu encontro para escutar qual é o sentido de voto do PAN, Partido Pessoas, Animais, Natureza. Bom dia, António Moraes, é gestor Liga-nos de Camarate. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Eu vou tentar ser conciso, respondendo diretamente às questões que coloco. Quanto ao Presidente da República, acho que ele já foi até longe demais. Ainda ontem, na intervenção que fez, reconheceu que o Governo até já foi para além daquilo que seria expectado. O Governo, acho que tem feito um esforço tremendo e respondendo imensas questões, como seja o aumento dos rendimentos, o aumento das pensões, o extraordinário aumento do IRS para os jovens, os abonos de família, sei lá, um investimento de 700 milhões no Serviço Nacional de Saúde, mais 600 milhões no orçamento na comunicação social, o aumento da penalização às empresas por cessação dos contratos.
E António Moraes, peço desculpa, vamos ligar-lhe daqui a pouco, porque neste momento temos mesmo que escutar Inês Sousa Real do PAN. Francisco Nascimento vai acompanhar esta declaração política.
A líder do PAN já falou aos jornalistas, vamos ouvir.
O esforço de diálogo e de negociação, bem como a responsabilidade que é acrescida de construção de pontos e de consensos, sem com isso perder qualquer exigência, é sem dúvida ainda maior para toda e qualquer força política, e foi isso mesmo que o PAN procurou fazer. Nas últimas décadas, o nosso país tem estado estagnado entre medidas de austeridade e de cativações. Torna-se evidente, sobretudo com a crise sanitária e socioeconómica daí decorrente, que é fundamental garantir o maior investimento em questões absolutamente estruturais para o país, mas também que de alguma forma mudem o paradigma de desenvolvimento. Aliás, as contas certas não podem continuar a justificar a falta de investimento na valorização salarial, no compromisso com os direitos humanos, mas também na transição energética e no combate à crise climática, que aqui, até aqui tem tardado em acontecer. O mesmo dizer em relação à proteção animal, que continua a ser um dos parentes pobres dos orçamentos do Estado. Este orçamento não pode, por isso, ser mais do mesmo. E é um orçamento que terá que sair necessariamente daquilo que vai ser no orçamento do Estado uma necessidade de garantirmos que existe um maior investimento e uma disrupção com o paradigma. Nós escolhemos o PAN escolher o caminho do diálogo e do compromisso, ao invés de escolher aquilo que possa ser um caminho de ruptura com o orçamento do Estado. E isso mostra-nos o exemplo do ano passado, em 2021, em que o PAN conseguiu importantes medidas para as pessoas, importantes medidas climáticas, como, por exemplo, garantir a taxa de carbono sobre a aviação e a navegação, que hoje está a financiar os espaços sociais. Conseguimos também a criação e a aprovação de uma tarifa social de energia, que é de sobreforma importante, sobremaneira importante, para também conseguirmos alargar um maior apoio em matéria de combate à crise energética às famílias. Também em matéria de proteção animal, há um aumento da verba significativa, bem como a criação de uma provedoria e os hospitais veterinários públicos. Foi com este mesmo objetivo de introduzir melhorias naquela que possa ir ao encontro de quem mais precisa neste orçamento do Estado, que o PAN vem agora apresentar um conjunto de medidas ao Governo, medidas essas que algumas foram de forma mais substancial acolhidas, apesar de não termos conseguido ir tão longe quanto desejaríamos. Nestas negociações não nos esquecemos nem das pessoas, nem dos animais, mas acima de tudo o PAN trouxe para este orçamento uma agenda ambientalista que é a única que corresponde aos desafios do nosso tempo. Entre as medidas que foram acolhidas na Generalidade, em que se inclui um pacote de mais de 20 medidas na Generalidade, para a especialidade temos já o compromisso por parte do Governo no acolhimento de medidas em matéria de justiça social bastante relevantes. Sabemos que, e já foi anunciado, a revisão dos escalões do IRS, maior apoio aos jovens e ao combate à pobreza infantil, o reforço do programa Housing First, mas também medidas que visem o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental tão importante no combate à crise climática. E neste sentido, o PAN apresentou um pacote de medidas de proteção da floresta, como um programa de arranque dos eucaliptos, não só para combater os incêndios, tornar o nosso país mais resiliente e garantir uma maior proteção dos nossos concidadãos, garantir também um programa de apoio à plantação das árvores autóctones, algo que é absolutamente fundamental para garantir uma maior competitividade nesta área e uma maior resiliência da floresta, o reforço dos vigilantes da natureza, sem os quais não vamos conseguir fiscalizar nem garantir uma maior proteção, quer ambiental, quer também dos nossos rios e demais recursos hídricos, garantir também a realização de um atlas de risco climático, algo fundamental para conseguirmos que o país se adapte e consiga adaptar o seu território e mitigar também os efeitos das alterações climáticas, partindo não só da identificação das zonas vulneráveis, como para a ação, seja ao nível nacional, seja ao nível municipal, que deve adequar os seus próprios PDMs a esta realidade. Conseguimos, a par disto, um conjunto de medidas que visam apoiar a agricultura, em particular a agricultura biológica e tudo o que possam constituir boas práticas. Se queremos que o orçamento do Estado não seja mais do mesmo, temos que garantir um maior equilíbrio naquela que é a proteção em matéria também de competitividade para os agricultores que têm boas práticas, aumentar as áreas do nosso território com a agricultura biológica, sob pena de Portugal não conseguir
conseguir atingir as metas da descarbonização, ou menos ainda não conseguir também apoiar não só estes modos biológicos que possam de alguma forma ter boas práticas e com isso não estarem a fazer de alguma forma garantir um equilíbrio entre os modos convencionais e a agricultura biológica. Também garantir o combate à pobreza energética, algo que é absolutamente fundamental. E neste sentido o PAN conseguiu com o Governo um pacote que visa garantir a adaptação das habitações, porque temos, Portugal é o segundo país da Europa onde as pessoas continuam a morrer de frio. Para além disto é necessário garantir também a adaptação das próprias casas à crise climática, algo que não tem vindo a acontecer, e conseguimos com isso o compromisso de inscrição de um programa nesse mesmo sentido. Por outro lado também, e porque a transição para modos mais suaves de mobilidade não se faz sem investimento, conforme o PAN já tinha enunciado, o Governo acolheu aquela que é a proposta do PAN, que visa garantir mais oferta de transportes públicos, aumentando a verba disponível para o programa ProTransp, ou seja, da oferta dos transportes públicos, porque não basta apostarmos na oferta dos passes se as pessoas quotidianamente não tiverem transportes onde se deslocar, bem assim como um maior investimento no Plano Nacional de Mobilidade Ativa, garantindo a devida articulação entre os diferentes modos de mobilidade, em particular também a bicicleta. Por outro lado, também uma matéria que nos é muito cara em questão ambiental é o fim do uso de chumbo na pesca e na caça, garantindo assim que não existe continuidade da contaminação dos nossos solos. Em outras matérias que não apenas ambientais, o PAN conseguiu avanços significativos na negociação com o Governo, como o das carreiras dos técnicos auxiliares de saúde, repondo as suas carreiras, garantir que todo e qualquer investimento, porque a matéria da corrupção é uma matéria que diz muito ao PAN, no novo banco passa pela Assembleia da República, que não existe nomeadamente o pagamento da compensação exigida pela Comissão Europeia, caso venha a vir a ser feito, que não deixa arredada a Assembleia da República sobre este pagamento. A criação de uma rede de leite de bancos maternos, porque é fundamental para assegurar a sobrevivência das crianças prematuras que não tenham neste momento acesso a este tipo de aleitamento. Aliás, existe apenas um banco de leite materno em todo o país, aqui em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa. Aumentar também a verba para a proteção animal, resultou da negociação com o PAN este compromisso de aumentarmos esta verba e também de garantir uma campanha nacional de esterilização de animais de companhia para combater o abandono e também os maus-tratos, fruto também daquela que é muitas vezes a sobrepopulação, assim como a construção do Hospital Veterinário Público e o reforço da rede, já prevista no ano anterior, mas que não se chegou a concretizar, com vista a apoiarmos as famílias carenciadas que detenham animais de companhia. Mas também, porque a proteção animal não se esgota precisamente nos animais de companhia, um aumento e a criação de uma verba significativa para a proteção da biodiversidade, algo que tem que ser um compromisso. Se queremos não só combater a crise climática, mas também o declínio das espécies no nosso país, e por outro lado, a nomeação de novos médicos veterinários, como a Autoridade Veterinária concedia, algo que não acontece no nosso país há mais de 11 anos. Há outras áreas que para o PAN são essenciais e que o Governo até esta data não se comprometeu ainda disponível, nem se mostrou disponível para acolher. No entanto, isto não significa que nos próximos dias não continuemos em diálogo com o Governo, muito pelo contrário, o nosso memorando ainda não está fechado. Exemplo disso é a realização dos projetos-piloto para a aplicação do rendimento básico incondicional no nosso país, garantindo assim uma maior dignidade para toda e qualquer pessoa, independentemente da sua situação familiar, socioeconómica ou laboral. A contratação de psicólogos, não só para o SNS, mas também de proximidade, como nos centros de saúde, algo que é fundamental para tornar prioritário o apoio à saúde mental, mas também, como é óbvio, os fenómenos que decorreram do isolamento, do próprio confinamento a que o país esteve sujeito durante este último ano e meio. Também não nos faz qualquer sentido que se continuem a dar borlas fiscais a áreas poluentes, como é o caso da isenção sobre os produtos petrolíferos, ou que a atividade pecuária continua a ser intocável, não se criando uma taxa de carbono e assim não combatendo de forma mais eficaz aquela que é de facto a crise climática. Nós, por estas todas as razões e pelo balanço que fizemos entre as medidas que foram a este tempo acolhidas, o que ainda existe abertura para nos próximos dias podermos negociar e de alguma maneira vir ainda a incluir em certa especialidade no orçamento do Estado. O PAN, partindo de uma posição responsável e de diálogo, vai abster manter-se na generalidade. Continua tudo em aberto em relação à votação final global. Aquilo que não poderíamos a este tempo era deixar as pessoas para trás, deixar a proteção animal, ou menos ainda, um orçamento mais ambicioso e mais verde, um orçamento ecologista, algo que não é a marca deste orçamento que entrou na Assembleia da República. Estaremos agora inteiramente à disposição para as perguntas que queiram colocar.
E fica assim anunciado por parte de Inês Sousa Real o sentido de voto do PAN, Partido Pessoas, Animais, Natureza, vai abster-se na votação do Orçamento de Estado na Generalidade, que está marcado para a próxima quarta-feira. Olhando aqui para as contas, neste momento há 80, se juntarmos a direita e o Bloco de Esquerda, temos 105 votos contra o orçamento, 108 votos a favor, os do PS, e 5 abstenções. O PAN, que tem 3 deputados, a deputada não inscrita Joacine Catar Moreira e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que esta manhã ouvimos aqui na TSF anunciarem que se irão abster. Está então o destino do Orçamento do Estado nas mãos do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista Os Verdes. São os 12 votos que falta ainda decidir. Daqui a pouco, como foram dizer, ao meio-dia, iremos saber qual o sentido de voto do Partido Comunista Português, que será decisivo para percebermos se o Orçamento de Estado para 2022 chumba ou passa na Generalidade. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes e retomamos a opinião do António Moraes, que há pouco interrompi.
Obrigado. Bom, quanto à questão do Presidente da República, portanto, acho que já tinha terminado. Quanto à questão daquilo que o Governo tem feito, eu acho que já também tinha identificado uma série de situações, mas queria aqui destacar duas ou três que não são muito relevantes para a generalidade das pessoas, mas têm uma importância fundamental no mundo do trabalho e que eu conheço bem. A questão do trabalho temporário, que atinge cerca de 1 milhão de portugueses no momento, é uma questão que estava algo desregulamentada e que desta vez é-lhe dada uma atenção muito especial, pondo limitações à enormidade de contratos de trabalho temporário, criando regras na contratação pelo Estado, etc. Também a questão da obrigatoriedade de haver contratos de trabalho nas plataformas digitais, nos call centers, que também abrange centenas de milhares de pessoas, também era uma situação absolutamente selvagem no mundo do trabalho. Portanto, um orçamento que traz todas estas benesses, o IRS jovem, mesmo a questão dos IRS, que as pessoas dizem que não tem grande significado, eu posso dar o exemplo do meu agregado familiar, em que vamos ser beneficiados em cerca de 180 euros, porque estávamos num escalão daqueles que vai ser desdobrado. Portanto, inclusive, já agora uma palavrinha, até o próprio PSD, eu não consigo compreender como é que se pode votar contra um orçamento. Já sei que o PSD, quanto ao aumento do salário mínimo nacional, que neste caso é de 6% num país em que a inflação é 2%, e que abrange cerca de 2 milhões de portugueses, portanto, o que é uma coisa incompreensível. O PSD agita sempre que há um despesismo, despesa, mais despesa, mais despesa. Mas, por outro lado, diz que é preciso mais médicos, mais polícias, mais professores, mais pessoas no Tribunal Administrativo, e agita sempre a bandeira das que não se fazem reformas estruturais, que eu sinceramente, e considero que sou uma pessoa informada, ainda não consegui compreender quais são as reformas estruturais que o PSD tanto agita e que eu gostava de clarificar.
Obrigado, António Moraes. Fica clara a sua opinião, agradeço a sua participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro de Manuel Pinheiro, dirigente associativo, está no Porto. Bom dia.
Bom dia. Entretanto, já conduzi, já estou em Ponta da Barca. Um apontamento muito breve. Mas o que nós estamos perante aqui, um teatro que no final dá, como sempre, muito pouco. Ou seja, o que nós estamos a discutir é se há maioria ou não para o orçamento passar, e estamos a discutir muito pouco aquilo que o anterior ouvinte transmitia, que é o conteúdo do orçamento. Ora, quanto ao conteúdo do orçamento, parece-me que é insustentável esta situação de os governos todos os anos, neste caso este governo, ter que andar a fazer um orçamento limitado pelos apoios que consegue ou não consegue e depois andar a recortar para ver se passam as 9 exigências do Bloco, mais as exigências da deputada Catar Moreira, mais esta ou aquela exigência, para ver se consegue não fazer as reformas que são necessárias ao país, mas fazer passar o orçamento, como se fosse mais importante realmente passar o orçamento do que o seu conteúdo. Ora, não me custa, sendo assim, que haja uma clarificação democrática, de facto que quem não quer apoiar o orçamento seja responsabilizado por isso e seja dada a voz ao país, e que haja eleições. E caso o país entenda dar uma maioria ao PS ou uma maioria conjunta a aquele partido, seja como for, será a voz do país muito mais estável do que andarmos todos os anos neste teatro do orçamento que não orgulha em nada, e temos afinal o país inteiro suspenso agora do Partido Comunista e do PEV, que são de facto facto, face ao país inteiro, tem a sua representatividade, mas não pode o país inteiro estar na mão destes dois partidos. E, portanto, parece mais positivo, em última análise, por muitas dificuldades que nos causa, que se vá a eleições.
A opinião de Manuel Pinheiro, que nos liga do Porto. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Como olham para a situação política que atravessamos? Em causa está a aprovação ou o chumbo do Orçamento de Estado para 2022. A votação, na generalidade, é já na próxima quarta-feira. Depois, cerca de um mês depois, teremos a votação na especialidade, a votação decisiva para a aprovação do Orçamento de Estado. Queremos ouvir a sua opinião, o que espera do Governo nestas negociações com os partidos e o que espera dos partidos que estão a negociar o Orçamento do Estado. Neste caso concreto, é isso que nos falta saber, o que espera do Partido Comunista e do Partido Ecologista aos Verdes. Devem abster-se? Devem votar a favor do Orçamento? Devem chumbar desde já esse Orçamento? Se isso acontecer, já sabemos, Marcelo Rebelo de Sousa já o disse, dissolverá a Assembleia da República e teremos eleições antecipadas. Queremos ouvir a sua opinião, como avalia os apelos do presidente Marcelo ao bom senso e os alertas de que irmos para eleições antecipadas tem custos para o país. Olha com preocupação para esta possibilidade de termos eleições ou considera que ela é a solução mais adequada para ultrapassar esta situação em que nos encontramos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. Que opinião tem o nosso ouvinte Ricardo Cerdoura, que está já reformado e que nos escuta em Oeiras? Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Obrigado por mais uma intervenção que vou fazer. Eu sinto que às vezes ouço pessoas e eu penso que não estão no mesmo país em que eu vivo. Eu descontei e muito, aliás, o que tinha que fazer sobre aquilo que ganhava e sobre comissões e sobre tudo e mais alguma coisa para ter uma reforma condigna. Eu estou há mais de uma dezena de anos sem um cêntimo de aumento na minha reforma, antes pelo contrário. Pergunto a toda esta gente que país é que quer e para onde é que vamos. Eu não sou socialista, digo já, fui seguidor de Sá Carneiro e sou um social-democrata e sinto-me muito mal com tudo isto que nos cerca. Nosso governo é um governo de clientelas socialistas. É para isso que eles trabalham. Nunca se teve tantos ministros, é secretário de Estado, isto é criar... para todo lado, para câmaras e para tudo. Eu pergunto o que é que querem fazer deste país com tanta coisa que hoje se com dependência de tanta gente para fazer um orçamento. Será que não há economistas neste país que façam um orçamento real, digno, para toda a gente?
Estamos mesmo a terminar esta primeira parte, Ricardo Cerdoura. Gostava de ver este orçamento passar ou ser chumbado já?
Não, gostava de o ver chumbado e gostava que os reformados deste país, como eu, se sentassem à porta do seu primeiro-ministro para ele resolver a situação.
Obrigado, Ricardo Cerdoura, pela sua participação no Fórum TSF. No debate online, José Fidalgo de Abreu Avelar escreve: do governo espero a vitimização do costume, o ataque aos partidos que não lhe façam à vontade e o branqueamento da pré-bancarrota que nos trouxe até aqui e, presumivelmente, uma outra que virá se não mudarmos de rumo. Dos partidos, e veja-se que todos criticam o orçamento, espero que votem contra o orçamento por ele não servir Portugal e os portugueses. O presidente Marcelo tem levado o governo ao colo e até o seu principal porta-voz é um dos principais responsáveis pelo estado a que chegou o país. O bom senso que pede é não querer problemas para ele próprio, porque a pior coisa que lhe podem pedir é ter de decidir, escreve este nosso ouvinte, que acrescenta: as eleições fazem bem, as eleições fazem e bem parte dos regimes democráticos. E eleições antecipadas são igualmente uma das suas prerrogativas e tanto mais importantes quanto mau é o governo. Termina aqui esta primeira parte do Fórum TSF, onde ficámos a saber que o PAN, Partido Pessoas e Animais de Natureza, se irá abster na votação do Orçamento da Generalidade já na próxima quarta-feira. Iremos retomar este debate, já a seguir ao Noticiário das 11.
Retomamos aqui o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF, olhamos a situação política do país. No dia em que ficámos a saber que os três deputados do PAN e a deputada inscrita Cristina Rodrigues e a deputada não inscrita Joacine Catar Moreira se vão abster, agora o futuro do orçamento está nas mãos do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista Os Verdes. Ao meio-dia, numa declaração que a TSF irá acompanhar em direto, ficaremos a saber qual é o sentido de voto do Partido Comunista Português. Retomo aqui o debate, olhando a opinião dos nossos ouvintes que participam no debate online. Jorge Nuno Gabriel escreve: estão todos a contar espingardas e a ver quem colhe mais proveitos de um lado e de outro. O cenário eleitoral apenas é favorável ao atual executivo e trará perda de votos à esquerda. E o perigo do Chega ainda não acabou e pode abafar as efêmeras esperanças da direita em voltar ao poder. Pessoalmente, escreve Jorge Nuno Gabriel, pessoalmente creio que nada se vai passar e o orçamento vai ser aprovado. Mas tudo é possível em política. E se Costa entende que é preciso reforçar a confiança, não temerá ir a votos. Vítor Rolo escreve que, claro que o Orçamento de Estado vai passar, isto é tudo uma enorme peça de teatro político. As esquerdas fingem exigências, o PSD finge oposição. A verdade é que todos temem eleições e, por certo, Costa aproveitaria para pedir a sonhada maioria absoluta. Vamos agora ao encontro da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, inspetora de Assuntos Económicos da TSF. Bom dia, Rosália. Um orçamento nas mãos do PC e do Partido Ecologista Os Verdes, numa altura em que António Costa repete os apelos ao bom senso.
Sem dúvida. Bom dia, Manuel, e bom dia ao Fórum. Repetem-se os apelos ao bom senso, quer da parte do Primeiro-Ministro, quer da parte do Presidente da República. Voltou a pedi-lo durante o fim de semana. E dizendo claramente também que se o orçamento for chumbado, a alternativa é mesmo a dissolução do Parlamento. Portanto, está tudo nas mãos neste momento do PCP. Vamos saber ao meio-dia, como disseste muito bem, estamos todos atentos para perceber se há ou não crise política e se há ou não dissolução do Parlamento. Agora, parece-me haver aqui bons sinais, nomeadamente das deputadas não inscritas e do PAN, no sentido de votarem naquele que é o chamado voto útil, o sentido de responsabilidade para a aprovação deste orçamento do Estado. E, portanto, o PCP, sendo também um partido sempre bastante responsável, com quem negociar à mesa, geralmente é, enfim, um ato de confiança, de confronto, mas também de confiança e de responsabilidade, poderá haver então aqui uma passagem do orçamento se o PCP se abstiver. É muito difícil fazer previsões, nomeadamente as previsões antes do jogo, como se diz no futebol, porque realmente a corda está esticada como não tem estado nos últimos anos e os cenários que temos de ter em cima da mesa são todos, naturalmente, mas queremos acreditar, todos os portugueses, que não querem um país em crise política e a ser gerido em duodécimos, queremos acreditar que o PCP fará também o uso desse sentido de responsabilidade que o PAN e as deputadas não inscritas invocaram para essa votação e esse sentido de voto que poderá ser conhecido às 12. Vamos ver se é um sentido de voto já claro ou se é apenas uma palavra daquilo que poderão ser ainda os próximos dias com negociações até quarta-feira, data da votação na Generalidade. Portanto, também não sabemos muito bem o que é que a mensagem constará, o que é que constará na mensagem. Se já é mesmo uma decisão ou se é um ni, não é? Daquilo que poderá vir a seguir. E, portanto, estamos aqui num momento muito, muito delicado. E Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, tem-se esforçado para que não haja dissolução do Parlamento, disse também, e fez questão de sublinhar no fim de semana, que uma coisa é a dissolução do Parlamento, outra coisa é o Governo abster-se, e portanto o Governo poderá ficar em funções, no caso de se não se demitir, e poderá ficar em funções, e depois então até à dissolução do Parlamento e às eleições antecipadas, haver aqui uma gestão ao dia. Creio que ninguém ganharia, também tens colocado essa pergunta, não é, Manuel?
Essa é uma questão importante, Rosália, porque temos escutado a nível da análise política diversas vozes dizerem, bom, mas eleições se calhar não será o pior cenário perante esta situação de impasse em que nos encontramos. Então se calhar o melhor é mesmo irmos a eleições. Marcelo Rebelo de Sousa tem-nos alertado para os custos elevados que essa solução teria. Numa análise onde mostramos aqui economia e política, existem de facto, Rosália, custos, ou existiriam de facto custos elevados para o país?
Existiriam, sem dúvida, e como dizes, misturando economia e política, não é só uma leitura política que está aqui em causa económica, tendo em conta também aquilo que são os fundos da chamada bazuca, do PRR, aos quais não poderíamos aceder a não ser depois de abril, ou seja, no fundo iríamos perder aqui quase enfim, quase um semestre, porque com a gestão em duodécimos não é possível ter acesso a esses fundos comunitários e, portanto, havia aqui um custo bastante grande, sendo que esses dinheiros não só estão acessíveis, portanto, a partir já de janeiro, se tudo correr bem, não houver uma discussão do Parlamento, como tem um prazo de execução muito apertado, ou seja, cada mês perdido para Portugal é uma hipótese de não execução ou de execução mal feita à pressa que temos de ponderar, não é? E, portanto, há esse custo muito grande do ponto de vista económico. Depois, do ponto de vista político, realmente a esquerda não parece que devia ganhar nada com eleições antecipadas. O Bloco tem extremado as suas posições para demonstrar ao seu eleitorado que realmente defende aquilo que são as causas do Bloco, mas no final do dia esta eventual irresponsabilidade de votar contra num orçamento poderá não beneficiar o Bloco numas eleições antecipadas. O PCP é a mesma coisa, até porque tem vindo a ficar cada vez mais fragilizado, como se viu nas eleições autárquicas. Olhando para a direita, temos o PSD todo partido, temos o CDS também numa discussão de liderança que vai acontecer em breve. A Iniciativa Liberal não tem expressão e, portanto, no fim do dia, na direita, quem é que poderia ganhar com isto? Talvez o Chega, não é? Pelo ato de contestação, pela forma como o descontentamento está a aumentar. E isso também não é bom para a democracia portuguesa, haver um crescimento do partido do Chega numas possíveis eleições antecipadas.
Sendo que o Chega, apesar do crescimento, tem falhado todos os objetivos eleitorais que tem traçado nas últimas eleições.
É verdade, mas gota a gota se enche o copo e vai crescendo e o descontentamento aumenta e, portanto, eu julgo que numas eleições antecipadas poderia ser mesmo o único partido que poderia ganhar aqui mais uns votos e não é isso que é saudável para a democracia portuguesa.
E o Partido
portanto,
Socialista?
Restaria ao PS, exato, restaria ao PS que numas antecipadas eventualmente poderia ainda ganhar, tendo em conta tudo aquilo que nós sabemos da popularidade em que tem estado ao longo do último ano, mas também me parece, nesta altura, que um cenário de maioria absoluta está mais longínquo. E porquê? Há um desgaste enorme do Partido Socialista ao longo dos últimos meses, não só na gestão da pandemia, mas na gestão de todo este processo do próprio orçamento, todo o processo do SNS, do Estatuto no Serviço Nacional de Saúde, e depois há um desgaste muito grande também, ultimamente, com o aumento do preço dos combustíveis e a forma como o Governo decidiu não ceder na baixa dos impostos. Portanto, ceder 1 ou 2 cêntimos no preço. Portanto, um imposto que se reverte no preço é muito pouco e, claramente, os portugueses estão muito descontentes com esta situação, porque é uma situação que os penaliza muito individualmente e muito em termos coletivos, em termos daquilo que é o mercado empresarial. E, portanto, com este desgaste todo, mesmo se o PS viesse a ganhar umas antecipadas, eu creio que o cenário de maioria absoluta neste momento está muito mais longínquo, muito mais difícil de ser alcançado por parte de António Costa. E, portanto, quem ganharia no fim do dia, provavelmente não ganharia ninguém com o cenário de eleições antecipadas e o país seria altamente penalizado pelo tema também económico que falei dos próprios fundos comunitários.
Aliás, Marcelo Rebelo Sousa já fez declarações que vão ao encontro daquilo que estás a dizer quando nos alerta também, será que o próximo, ou quando se questiona, será que o próximo Orçamento de Estado seria muito diferente deste?
Pois, talvez não fosse muito diferente deste, na medida em que há aqui uma componente social importante para, no fundo, colmatar aquilo que foram os efeitos da pandemia, não é? A pobreza, o aumento da pobreza entre as crianças e não só, a situação do salário mínimo nacional, no fundo, dar aqui um pequenino sinal de aumento de poder de compra, ainda que seja muito pequenino nas classes médias e médias baixas, com o recolhimento do IRS. Ainda há pouco ouvimos um ouvinte a falar sobre isso e a dar o seu exemplo. E, portanto, há aqui alguns sinais sociais que são importantes. Um orçamento diferente deste, realmente só se tivesse uma componente de direito, o que parece ser muito difícil, em que eventualmente haveria uma atenção maior à atividade privada e à componente empresarial, para isso precisaríamos de outro tipo de ideologia no poder. Com o Partido Socialista não me parece que fosse muito diferente e, no fundo, o país poderia estar aqui apenas a marcar passo ou a perder mesmo tempo naquilo que são os próximos meses decisivos para a aplicação dos fundos do PRR e, no fundo, despoletar de forma mais intensiva o processo todo de recuperação do país, de saída deste marasmo económico, de voltar a crescer, a exportar e ter aqui, enfim, um músculo, não é, que nos permita enfrentar o 2022 de uma forma já bastante diferente e com, enfim, eu diria mesmo com sustentabilidade aquilo que são as contas, não é? Porque as contas públicas também estão no estado em questão, tendo em conta o investimento todo que foi necessário fazer durante a própria pandemia.
E certamente voltaremos a falar destas questões, Rosália Mourinho, nos próximos dias, mesmo que o orçamento passe na Generalidade, depois haverá ainda um mês de discussões, certamente voltaremos a debater este tema e a questão do orçamento e da economia. Que opinião têm os nossos ouvintes? Escutada a opinião diretora do Diário de Notícias, Rosália Mourinho, quer saber o que pensa o João Santos, que é comerciante e que nos escuta no Porto. Bom dia, João Santos.
Bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-lo.
Bom dia, Cássio, bom dia ao Fórum. Ora, vejam o paradigma a que chegamos. Depois de tantos anos de socialismo na gaveta, o orçamento de Estado está nas mãos do Partido Comunista. Vejam só. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas dá para refletir. Portanto, eu acho que este orçamento de cada cedência, isto é uma manta de retalhos, o orçamento deste ano para o próximo ano, para 2021, aquilo que temos vindo a assistir, e depois de analisarmos bem, portanto, este orçamento vai ser uma manta de retalhos. Das várias propostas que vêm daqui e dali, das várias exigências que cada partido à esquerda faz, e depois, no fim, vamos ter que fazer as contas. Quanto é que nos custou cada cedência, quanto é que custou aos portugueses e quanto é que vai custar no futuro. Portanto, eu acho que o Bloco de Esquerda, de facto, que vai votar contra, no meu ponto de vista, o Bloco de Esquerda está de parabéns, porque não abdica dos seus princípios. Portanto, o Bloco de Esquerda tem um programa eleitoral que foi sufragado e, portanto, o Bloco de Esquerda quer reivindicar, digamos, algumas das suas causas que estão no programa eleitoral e que o partido do governo liminarmente rejeitou. Eu penso que algumas até faziam muito sentido. Esta dos 40 anos de desconto, reforma com 40 anos de desconto de 60 anos, acho que faz muito sentido. Acho que, portanto, tem que se dar lugar aos mais novos em certos empregos. Portanto, 40 anos de desconto é uma eternidade, é de alguém que depois de tantos anos de desconto para o sistema ia realmente ser compensado e não haver qualquer penalização no fator de sustentabilidade. Acho que o aumento das pensões mais baixas também fazem todo o sentido, não há dúvida nenhuma, e não sei porque é que essas propostas não mereceram acolhimento por parte do governo. Portanto, o Partido Comunista, não sei se vai dar a mão ao governo mais uma vez. Eu temo que o Partido Comunista, se votar a favor deste orçamento, e eu estou quase convencido que vai ser o partido de táxi a seguir. Portanto, que não vejo motivos nenhum para aprovar este orçamento. E eu, como cidadão, como português, eu prefiro que este orçamento seja recusado, que haja novas eleições. Penso que é melhor o orçamento ser recusado do que termos, de facto, um mau orçamento em Portugal que vai nos dar no bolso mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado.
Obrigado, João Santos. E que opinião tem o João Matos, bancário reformado, nos liga da Portela. Bom dia, João Matos. O que espera, nomeadamente, do Partido Comunista Português, que daqui a pouco irá anunciar qual é o sentido de voto?
Olha, eu tenho três notas aqui a colocar. A primeira é a questão essencial, prévia e inadiável, é encontrar as respostas de que o país precisa. Ora, um modelo neoliberal, federalista e belicista que tem sido servido alternadamente pelo PS e PSD, coadjuvados pelo PS, pelo CDS, eles todos, sim, verdadeiros parceiros responsáveis por uma política de direita que encaminhou o país para um desastre nacional, um novo Alcácer Quibir, com a perda da soberania nacional a favor de Bruxelas, designadamente na versão económico-social e militar, e que torna desnecessário governos caríssimos, por exemplo, como este, que tem alguns 70 e tal membros, pois quem governa, dizem eles, é Bruxelas. Estão condicionados por tudo a Bruxelas, com as suas imposições liberais, federalistas e belicistas. É um modelo que não gera riqueza para o país, mas que gera ricos e muita pobreza. Ora, a alternativa a esta política pantanosa, para onde aqueles partidos persistem em manter-se, há alternativa a esta crise. A crise social está, com as bombas a relógios semeadas por esta política de direito ao longo de 40 anos, a eclodirem agora. A segunda nota é que, por sua vez, o presidente, que fala sobre tudo e nada, ocupando abusivamente, a toda a hora, o espaço e palcos mediáticos, deveria guardar, por vezes, de conrado o prudente silêncio. Decidiu que, chumbado o Orçamento de Estado, haverá dissolução do Parlamento, sem ouvir e ponderar o que os partidos e o Conselho de Estado, a que está obrigado, têm a dizer sobre tal possibilidade. Enfim, uma atitude impregnada de cesarismo. Pergunto ao Presidente da República, se as tais eleições replicarem a atual Assembleia da República, o Presidente demite-se, face à inutilidade do seu gesto, caso os partidos tenham oposto à concretização do mesmo? A terceira nota para dizer o seguinte. Muitos dos comentadores encartados, alguns com remunerações milionárias, repetem as mesmas banalidades de sempre sobre o PCP, nada tendo aprendido depois de 10, 20, 30 ou mais anos sobre este partido, sobre a sua natureza, ignorando que o PCP não se determina por cálculos eleitorais, mas sim pelos interesses dos trabalhadores, das massas populares e de um Portugal com futuro. Por uma terra sem amos. Uma terra sem amos. Bom dia, obrigado.
E, qual é, e o que é que o João Matos espera do PCP? Estou a perguntar isso porque o João Matos já assumiu aqui em diversos fóruns do TSF, que é militante comunista.
Sim, sim, sou militante do partido. Eu confio inteiramente na sabedoria da direção deste partido centenário que tem presente que trata-se de uma questão essencial, prévia e inadiável, encontrar as respostas que o país precisa. Se isto vai, se termina na quarta-feira, ou se termina na discussão da votação final, se é ela chegarmos, eu confio inteiramente na direção do partido, porque é um partido que nunca me desiludiu, eu tenho 75 anos, há 40 e tal que estou nele e nunca me senti traído. Portanto, confio na sua sabedoria, na sua experiência, na sua responsabilidade. É um partido estável, é um partido confiável e, portanto, nenhum outro partido tem tanta estabilidade como o PCP e, portanto, é estável, é confiável, é responsável. É que os portugueses sabem disso, deveriam saber.
E daqui
portanto, o partido não se determina pelos cálculos eleitorais.
E daqui a meia hora saberemos qual é a posição do Partido Comunista Português. Obrigado, João Matos, por participar neste debate. Que opinião tem o Pedro Lencastre? Escuta-nos em Lisboa, é consultor. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia, caros ouvintes. E mais uma vez, obrigado por estar aqui presente neste fórum. A primeira coisa que eu gostava de transmitir é que o que assusta, de facto, gravemente os portugueses não é o cenário de eleições antecipadas, mas sim o cenário de mais um ano de governo socialista. Eu acho que Portugal está cansado dos impostos, taxas, taxinhas, Estado e mais Estado. Já agora agradeço a oportunidade de ter falado a seguir a este senhor do Partido Comunista, porque eu acho uma vergonha nacional e internacional poder-se estar de alguma forma dependente do Partido Comunista. Este partido já devia de estar enterrado há muito tempo pelo seu ideal, que é inaceitável neste século. Pelo menos é isto que eu acho. Eu estou preparado para ir à luta, mas convém referir...
Sendo que o Pedro Lencastre também já o disse aqui noutros fóruns de TSF, é um dos dirigentes da Iniciativa Liberal.
Não sou dirigente, sou da Iniciativa Liberal. Embora seja do Conselho Fiscal, não me considero um dirigente. Mas muito obrigado por esta referência. Agora, eu estou preparado para ir à luta, mas eu gostava de tornar a referir aqui esta mensagem. Eu acho que metade da população portuguesa se está nas tintas, seja para o orçamento, seja para a política. E isto, se calhar, seja até podia aplicar a este fórum, ou seja, metade dos participantes, metade dos ouvintes, metade dos trabalhadores estão acomodados a serem pobres e a serem governados sem terem voto ou sem quererem dar o voto. Eu acho que para a economia crescer, a intervenção do Estado tem que ser menor e não como pretende o socialismo. Okay? Agora, eu acho que, e vai ouvir daqui a meia hora, com certeza, o Partido Comunista vai apoiar o orçamento de Estado, infelizmente para todos os portugueses. Porque, tal e qual como o Bloco, estão agarrados que nem uma lapa ao poder. Eu sou contra, acho que o orçamento devia de cair, sou contra mais um ano de socialismo. Mas pronto, era esta a opinião que eu gostava de deixar.
E fica aqui clara a sua opinião, Pedro Lencastre, a opinião deste nosso ouvinte, consultor, que nos liga de Lisboa, membro do Conselho Fiscal do Partido de Iniciativa Liberal, ajudando-nos também nesta reflexão que hoje fazemos. No debate online, Otávio Ferreira escreve: um autêntico cozinhado este orçamento. Que saudades do queijo limiano. Ninguém está a pensar no país, tudo a pensar no seu próprio umbigo e interesses. Julião Antunes escreve que o orçamento vai ser viabilizado pelo Partido Comunista Português, como toda a gente sabe, mas se é assim tão importante haver um orçamento por causa do dinheiro do PRR, viabilizam o orçamento e façam após isso uma moção de censura ao governo. Pede este nosso ouvinte. Simples, mas é melhor criar ruído, conclui Julião Antunes. Mas agora é encontro da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Ainda este domingo, no editorial que assinas no JN, olhas para a situação política e que descreves com esta frase: é a democracia a funcionar. Como é que olhas para os apelos repetidos de Marcelo Rebelo de Sousa, apelos ao bom senso para não corrermos os riscos, não pagarmos o custo de termos eleições antecipadas?
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. É verdade que não partilho de algum dramatismo com que se está a colocar o cenário de eleições antecipadas e esta questão da negociação e da forma como os partidos se posicionam é, de facto, uma virtude da democracia. Nós não temos um governo com maioria absoluta e, portanto, quando se apela ao bom senso, ele tem de existir de parte a parte, tem de existir para os partidos que são minoritários e, sendo minoritários, não podem ceder-se naquilo que são as suas exigências, mas também terá de haver a humildade por parte do governo de se recordar que não tem a maioria absoluta, que os portugueses escolheram de facto um modelo que é um modelo com poderes partilhados e que dá ao Parlamento uma palavra importante e, portanto, este é o momento em que esse poder do Parlamento se manifesta e em que devemos saber exatamente como é que se posiciona cada um dos partidos. Eu penso que com o ambiente criado até esta manhã, com o anúncio de abstenções por parte de deputadas não inscritas e do PAN, em que tornam ainda mais decisiva a posição do PCP, já nem sequer é preciso somar os verdes, na verdade o PCP já é suficiente para decidir se o orçamento pode ou não ser viabilizado. Penso que o PCP está, de facto, numa posição que vai, mais uma vez, apelar ao seu sentido institucional, à posição muito, muito moderada que tem tido nos últimos anos. Não posso, naturalmente, fazer apostas, a não ser quando tivermos o voto do orçamento ou, se for já clara hoje, essa decisão por parte do PCP. Mas penso que há um caminho aberto, dado o recato com que o PCP mais uma vez tem tratado esta matéria e tendo em conta que o Governo de facto apontou algumas matérias que são caras ao PCP e que estavam nas suas exigências, nomeadamente no que diz respeito às leis laborais. Ainda assim, não me parece adequado haver aqui um discurso de alguma chantagem, de uma pressão exagerada colocada sobre os partidos. É natural que os partidos sejam livres de fazer a sua análise em relação àquilo que consideram estar ou não contemplado no orçamento do Estado e tivemos desde o início declarações muito insistentes do Presidente da República em relação ao risco de crise política e é natural que o Presidente da República apele, como sempre, a seu timbre à estabilidade e à necessidade de termos uma situação que permita encararmos o futuro e a aplicação dos fundos europeus sem sobressaltos, mas também é natural que se possa perceber a posição de partidos que têm de ser coerentes em relação aos seus princípios e que analisam um orçamento do Estado e, considerando que ele não contempla aquilo que entendem ser o mais útil para o país, naturalmente têm toda a liberdade de voto e não estão sequer por nenhum acordo, como aconteceu na outra legislatura. Não há sequer um acordo formal que os vincule e que os obrigue a oferecer ao país essa estabilidade. Portanto, há aqui, a meu ver, um excesso de pressão colocada sobre os partidos à esquerda do governo, que tem vindo a ajudar o governo a criar este discurso de que será uma irresponsabilidade não aprovar o orçamento, quando, na verdade, a responsabilidade, volto a repeti-lo, tem de ser partilhada, porque também o governo tem de lembrar-se de que precisa dos parceiros à esquerda para governar.
Sendo que ao longo destes últimos meses temos escutado por diversas vezes o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda acusarem o governo de não ter cumprido aquilo que se comprometeu em orçamentos anteriores. O que faz estes partidos subir, permite-me aqui a expressão, subir um bocadinho a fasquia no processo negocial?
É verdade, e essa é uma das diferenças deste processo de negociação, é que desta vez tivemos um discurso mais incisivo, sobretudo por parte do PCP. O Bloco de Esquerda mantém uma atitude que já no ano passado assistimos. No ano passado já tivemos o Bloco de Esquerda a votar contra e sem conseguir chegar a um acordo com o governo. Eu recordo, aliás, que se escreveu que era um divórcio irrevogável, que não haveria mais possibilidade de aproximação. Apesar de todas essas análises, o Bloco de Esquerda e o governo voltaram a sentar-se à mesa e voltaram a negociar. Poderá dizer-se que sem frutos, mas é verdade que houve, pelo menos, uma tentativa de diálogo. Mas é uma posição que já era esperada, uma posição mais exigente. O Bloco de Esquerda percebe que, no fundo, além de ter um papel que seria importante para o governo, porque o Bloco de Esquerda por si só poderia chegar para fazer viabilizar o governo, por outro lado, tem de preservar um eleitorado que é bastante exigente em relação às linhas que são seguidas, e sabemos que qualquer posição neste campo tem custos e o PCP tem percebido esses custos. Tem havido, no fundo, um preço que paga por esta aproximação ao governo e que se tem percebido em eleições anteriores. Mas há, por outro lado, um sentido de responsabilidade institucional e também não sabemos, pelo contrário, qual poderia ser o preço a pagar pelo PCP se não viabilizasse, porque vimos no ano passado, quando houve o rompimento do Bloco de Esquerda, também houve uma fase de alguma percepção de penalização em relação ao Bloco de Esquerda. Portanto, a partir do momento em que entraram nesta relação a três, por assim dizer, acaba por haver sempre um preço a pagar, qualquer que seja a posição destes partidos, porque deixaram de ser partidos puros de oposição, como era o seu papel tradicional, e passaram a estar num limbo entre o suporte ao poder e a oposição. E, portanto, há aqui um risco que tem sido, no fundo, avaliado por ambos os partidos. E que pode levar, no fundo, a este levantar de exigências quando sentem que o seu papel é, por um lado, minorizado, é que não são atendidas as exigências, que há apenas uma aparência de negociação. E esse elevar da fasquia é, por um lado, tentar inscrever aquilo que é próprio das suas linhas do ponto de vista ideológico, inscrever o mais possível as suas exigências no orçamento, mas, por outro lado, também uma necessidade de preservar junto do eleitorado aquilo que é caro e que assegura a necessária sobrevivência política, no caso ao PCP, que este ano, de facto, elevou um pouco mais o tom de exigência em relação ao governo.
E temos aqui uma outra linha de análise. E se António Costa quiser ir para eleições?
Exato, e se António Costa quiser ir para eleições, no fundo tem um momento que até é, de certa forma, favorável essa ida para eleições. Tem a ajuda de Marcelo Rebelo de Sousa, criou este dramatismo, a forma como foi criando um discurso que responsabiliza muito a oposição e os partidos à esquerda por uma crise política. Tem o PSD num momento de divisão interna, disputa interna, portanto, sem tempo para se preparar para ir para eleições. Portanto, não me parece que haja um grande risco do PS em ir para eleições. Mas mais do que as questões partidárias, eu gostaria de sublinhar que não me parece que haja motivos para susto se tivermos de ir para eleições em relação à situação do país. É verdade que tem vindo a agitar-se esse risco de eventual atraso na entrada de verbas do PRR e a colocar-se uma grande dramatização sobre esta linha, mas não é de todo verdade que a estabilidade política por si só seja um bem que assegura o melhor funcionamento da economia, nem é verdade que a instabilidade política seja um fantasma de tal modo ameaçador que deixa de rastros a economia de um país. Aliás, temos aqui ao lado um exemplo bem claro disso. Nós tivemos durante alguns anos uma forte instabilidade que levou várias vezes os espanhóis às urnas, juntando-se a isso a questão da luta da Catalunha pela autonomia, portanto tem vivido largos anos em clima de instabilidade, não só do ponto de vista da formação de governo, mas até nesta luta entre as regiões, e todos sabemos que Espanha vive uma situação económica terrível, com uma previsão de crescimento que este ano é de 6,5%. Portanto, estas associações entre a estabilidade política e a estabilidade económica são sempre passíveis de leituras críticas e de uma óbvia desconstrução.
A análise da Inês Fedores, diretora do Jornal de Notícias, enriquecendo este debate que fazemos hoje aqui no Fórum, que analisamos a situação política. Daqui a cerca de meia hora saberemos qual o sentido de voto do Partido Comunista Português, que é decisivo para sabermos se o orçamento passa e entra na discussão da especialidade, ou se o orçamento de Estado do Governo António Costa chumba já esta quarta-feira. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, José Martins, está reformado, Gomes de Leiria. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia para o Fórum. O orçamento, em princípio, na minha opinião, em princípio, vai passar. eu tomando por verdadeiras as declarações do Primeiro-Ministro, acredito plenamente que o PCP irá abster-se e assim viabilizar. Na minha opinião, mal, porque este governo disse de esquerda, e se olharmos para o que ele tem feito nestes últimos 5 anos, de esquerda tem muito pouco. E este ano, mais uma vez o prova, vai privilegiar a classe média alta e a classe alta, porque vai baixar-lhe o imposto do IRS, essas duas classes, e à classe mais baixa, em concreto, aquelas pessoas que estão reformadas e que têm menos de 80% do salário mínimo, essas pessoas vão ser penalizadas. E eu vou dar um exemplo muito concreto. O governo, desde 2016, este e o outro anterior, que o primeiro-ministro é o mesmo, desde 2016 até ao próximo ano, e foi o Sr. António Costa que disse que o próximo ano o ordenado mínimo será de 705 euros. Em 2016 era 505, ou seja, teve um aumento de cerca de 40%. Em 2016, uma pessoa que tivesse uma reforma de 400 euros, ou seja, cerca de 80% dos tais 505, que é aquilo que uma pessoa tem direito de trabalhar os 40 anos, sempre com esse salário, tem direito aos 400 euros, para o ano irá receber 460 euros, ou seja, vai ter um aumento de 15%. Ora, o salário mínimo vai aumentar 40% com o acumulado. As reformas abaixo, que se aumentam 15%, está-se a prejudicar claramente as pessoas mais pobres. Isto para não falar no índice de apoio social, que em 2015 era 419 euros, sensivelmente, e agora para o ano vai ser 438, ou é de 438, ou seja, teve um aumento de 5%. Até aí, aquelas pessoas que precisam de apoio, até essas estão a ser prejudicadas. Em contraponto, o treinador do Sporting, que era em 2015, teve um aumento no seu salário líquido de mais de 12 mil euros por mês, com as ações do governo. É tudo.
E obrigado, José Martins, pela sua participação. Passo a palavra ao Francisco Ribeiro, profissional de saúde, nos liga do Seixal. Bom dia.
Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu, por acaso, não estava a planear inscrever-me, mas depois inscrevi-me para dizer duas coisas. Efetivamente, há um preço a pagar para o PCP. Aliás, faço minhas as palavras do participante, agora não lembro do nome do senhor, e peço imensa desculpa por isso, que é militante do PCP, que já participou várias vezes. Eu não sou militante, sou eleitor de esquerda há muitos anos, da CDU nos anos mais recentes. E tenho a dizer duas coisas, que eu espero bem que o orçamento esteja aprovado, preferencialmente com os votos a favor do PCP, porque eu tenho uma opinião pessoal que não devia ser permitido votos de abstenção em matéria de orçamento de Estado, porque o voto de abstenção é uma coisa sem sal, mas isso é outra conversa. Em relação ao preço a pagar pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, que é preço por ter, que é um preço por não ter, a verdade é que isso acontece porque os comentadores encartados, nos últimos anos, têm feito um trabalho fascinante a demonizar a postura do PCP se apoia ao governo. Se não apoia ao governo, demonizam a postura do PCP. E era importante que essas pessoas que têm responsabilidade e que são pagas para partilharem a sua opinião com os outros, os chamados fazedores da opinião, fossem um bocadinho mais imparciais na sua posição. Relativamente à questão que eu tenho ouvido falar das negociações, etc. O que eu tenho visto é, e isto vou resumir numa frase, o que é que se está a passar nesta negociação. Veio o partido A, pouco importa qual é, nós queremos que os dias de férias passem para 25 dias. E o governo diz, tudo bem, a gente passa para 25 dias. E depois veio o partido A, que exigiu isso, e diz, não, vocês passaram para 24 dias 24 dias, 23 horas, 59 minutos. Não há negociação, não há aproximação, não. Isto não pode ser. Estes partidos de esquerda, porque eu sou de esquerda, têm de começar a perceber que, acima de tudo, há um interesse nacional. Há um interesse que se sobrepõe a todos os outros, que é o país está completamente de tanga. No tempo do Dr. Drão Barroso disse isto, mas nós neste momento estamos piores. Porque nós estamos com uma crise sanitária que está longe de ser resolvida, apesar da propaganda toda. Estamos a caminho de uma crise económica, porque as despesas estão a aumentar. E a verdade é que neste momento a única fonte de rendimento que o Estado tem são os nossos impostos, porque o Estado alienou todo o seu setor empresarial que era rentável. Só temos o setor empresarial que dá prejuízo. E o dinheiro vai continuar a fazer falta. Portanto, as pessoas ou se atinam e percebem que isto é preciso um plano a 10, 20 anos para garantir que haja sustentabilidade das contas públicas e que não falte dinheiro onde ele faz falta, neste caso, nomeadamente, por causa da crise sanitária, no SNS, ou daqui a 2 anos nós estamos todos literalmente a morrer, ou de fome, ou de frio, ou de falta de acompanhamento médico. Portanto, eu gostava que os partidos de esquerda, que estão tão preocupados, com, por exemplo, com a situação dos trabalhadores, se calhar pensassem, epá, se calhar era boa ideia nós reduzirmos um bocadinho as mordomias dos deputados, que são mais que muitas, porque realmente esse dinheiro que a nós é aquele extrazinho que nos dá para ir de férias para aqui, ou dá para comprar o carrinho mais topo de gama, se calhar na casa do velhote que tem 80 anos e trabalhou a vida inteira, faz-lhe falta se calhar para não morrer de frio este ano. É só uma ideia. Muito obrigado.
Obrigado, Francisco Ribeiro. Passo a palavra ao António Gomes, empresário, que nos escuta em Vila do Conde. Bom dia.
Olá, bom dia. Manuela Cássio, obrigada pela oportunidade e cumprimento todo o fórum. Eu tenho 33 anos, nasci em 88, e todos nós sabemos que nessa altura e daí por diante o país foi bastante ajudado com a entrada na União Europeia. E o que eu olho hoje em dia para o Estado do nosso país é que esse dinheiro nunca foi bem aplicado. Eu sou o PSD, apesar de que votei ainda agora na minha freguesia pelo PS, portanto eu não tenho inclinação partidária, mas voto naquelas pessoas em que eu acredito. E o que me entristece bastante é que cada vez mais vejo que os partidos políticos, em vez de estar aqui, como ainda agora o anterior ouvinte falou, em vez de estar a pensar no interesse nacional, pensam sim em salvar as suas costas. Porque se fosse pelo interesse nacional que eles já tivessem, primeiro, o PS disse quais eram as temáticas do Orçamento de Estado. O PCP devia também ter dito as dele, o Bloco de Esquerda a mesma coisa, PSD, etc. e por aí fora. E no final, se não houvesse entendimento, o partido, neste caso o PS, quem está no poder, só tinha que cair. Não podem dizer que essa é a ideia deles e depois vão se abster ou então vão depois alinhar com o PS no final desta história toda. E o que eu quero com isto dizer é o seguinte: a mim não me mete medo que o PS caia, ou o PS, ou quem quer que lá esteja, porque nós vamos ter uma segunda oportunidade e é por aí que eu vou terminar. Nós vamos ter uma segunda oportunidade, assim como quando eu nasci em 88, novamente ter ajuda dos fundos comunitários. Ou nós aproveitamos esta oportunidade, que vai ser ou a rampa de lançamento para o nosso país nos próximos anos, ou então vai ser a nossa sepultura. E, portanto, não me parece a mim, sinceramente, estando lá o Costa, o António Costa e os seus companheiros, que vão ser as pessoas indicadas para aproveitar esse dinheiro público. E, sinceramente, tenho ouvido muitas pessoas a dizer que é mau o país estar em duodécimos. A mim, eu acho que não é mau. Isto é como quando uma casa, e todos nós temos a nossa família e todos nós temos o nosso orçamento familiar, às vezes nós governamos melhor em duodécimos a contar os gestões do que muitas das vezes com o dinheiro a cair pelo teto da casa, que foi o caso há uns anos atrás e deu no que deu.
Obrigado, António Gomes. A qualidade aqui da ligação de telemóvel está a degradar-se, mas foi perceptível a sua opinião. Agradeço o seu contributo aqui para o debate que hoje fazemos. Vamos ao encontro do Gabriel Garcia, motorista que está em Queluz. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos do fórum e os ouvintes. O que eu gostaria de dizer, eu gostaria que este orçamento passasse e eu sou um mero cidadão, não é, que vota. Não concordo totalmente com o orçamento, pois eu tenho 2 imóveis pela qual eu alugo e, no entanto, os juros que eu pago ao banco vão ser incluídos como rendimento, ou seja, vou ser ligeiramente prejudicado, não é? Quanto aos meus rendimentos, pagando mais impostos que o que devia, mas, no entanto, felicito o António Costa como ministro que temos, porque ele tem-nos liderado, como muita gente esqueceu, na altura de pandemia, ele liderou o país da melhor forma que pôde, numa altura de grande crise, ou seja, considerados por muitos países da Europa, como nós fomos um exemplo, não é? Tivemos uma taxa, fomos os primeiros países da Europa a ter uma taxa de vacinação mais elevada, não é? E o Mário Centeno foi considerado um exemplo como Ministro das Finanças. Antes da pandemia, ele deixou o país sem déficit, não é? Um superávit, não é? O país estava a encaminhar bem antes da crise, ou seja, o governo, bem ou mal, tem levado este país a bom ponto, que é uma frustração de muitos da direita. Existe uma enorme frustração. Eu, embora não seja do Partido Comunista, mas eu sou... Estou muito feliz por aquilo que o Partido Comunista está a contribuir neste orçamento, porque ele está a alterar a estrutura da ordem laboral, ou seja, está a melhorar as condições de muitos trabalhadores, está a apelar ao aumento do ordenado mínimo, está a apelar às creches gratuitas, está a fazer muitas alterações estruturais que são muito importantes e que a Troika nos tirou. Há muitos, ou seja, existe muita gente na miséria. Eu tenho uma empresa da Uber, eu faço Uber, e quando falo com muitos clientes, todos os clientes que eu falo estão contentes com o trabalho do PS, mas isto não se ouve na rádio, não é? Eu falo com muitos clientes mesmo, e todos dizem, vou votar no PS. E além disso, eu também queria felicitar o trabalho que o Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer, porque eu nunca votaria na direita, mas votei duas vezes pelo Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele sempre foi uma pessoa muito carismática e muito conciliador do país, e acho que nós temos um grande presidente.
E obrigado, Gabriel Garcia, por participar aqui neste debate. Peço desculpa por apressar aqui o seu raciocínio. Estamos rapidamente a caminhar para o fim do programa de hoje. Tinha ainda alguns ouvintes em linha. Vamos ver se conseguimos escutar. Bom dia, Jorge Humberto. É gestor. Está neste momento em viagem. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Manuel Acácio, eu tinha duas coisas para dizer, e acho que foi quase tudo dito pela senhora diretora do Jornal Notícias, e que realmente faz aquilo que é a opinião que deve estar e que deve existir neste momento. Ou seja, nós não devemos estar a dramatizar, eu não sei a que propósito é que vem esta dramatização sobre o Orçamento de Estado. Ou seja, ainda bem que não temos uma maioria absoluta, porque realmente se nós tivéssemos uma maioria absoluta em 2015, do Partido Socialista, provavelmente continuávamos com os mesmos problemas que a Troika nos impôs. Portanto, e é preciso nós ressalvarmos isto, que é importante. Eu penso que isto é importante. Nós, em 2016, quando o Partido Socialista ganhou sem maioria absoluta e teve que fazer a tão famorizada geringonça, o que é facto é que nós tivemos um passo à frente daquilo que foi as condições de vida de milhares e milhares de portugueses, para não dizer milhões, que é a grande maioria. Ou seja, e hoje, passados 4 anos, quando tivemos um superávit, tivemos esta questão da pandemia, obviamente, que não só afetou Portugal, e por isso é que nós temos a tal chamada bazuca, porque todos os países europeus, apesar das economias dizerem-nos que estavam acima daquilo que era a média europeia, o que é facto é que esses países também estão a sofrer esse problema. E ainda bem que hoje temos este problema de não termos um partido de maioria absoluta. E é importante nós percebermos, e assim é que faz parte bem a democracia, é exatamente aquilo que tem a ver com as cedências quer do partido que está no governo, o Partido Socialista, e os partidos da oposição, neste caso o Bloco de Esquerda e o PCP. Ainda bem que existe isto, porque senão iríamos ter um orçamento que iria contra aquilo que são as necessidades. Há um bocado ouvido anterior, que era do Seixal, que votou, que diz que votava na CDU ou que votava no PCP, e depois que dizia que os trabalhadores. Pois, nesta questão, o que era importante era nós percebermos qual é o interesse para o país agora de termos outra vez a continuar a pagar aquelas subvenções e os benefícios fiscais que dão às grandes empresas. É um bocado a ouvir o vosso noticiário das 11h30, do TRIA. A Galp, só a Galp, neste trimestre, teve 300 e tal milhões de lucro. Portanto, é bom que as pessoas percebam que quando nós estamos a falar e quando falamos naquilo que tem que ser o desenvolvimento socioeconómico do país, nós temos que começar pelas classes mais baixas. E a grande maioria económica que nós tivemos no país nestes últimos 4 anos foi exatamente porque se aumentou o salário mínimo, porque, ó Manuela Cássio, eu digo isto, eu sou gestor...
E temos mesmo terminar, João Gilberto.
Só para dizer assim, só para dizer isto que disse uma vez... um líder mundial que diz, os ricos não gastam dinheiro, põem os dinheiros nas offshores. Quem gasta dinheiro, quem compra frigoríficos, televisões, é a classe média. E é essa que tem que ser apoiada.
Obrigado, João Gilberto, pela sua participação no Fórum TSF, no debate online. Fernando Fernandes escreve, o dilema é que as eleições não vêm esclarecer nada. A direita também está em crise, o presidente está de mãos e pés atados e o aumento das taxas de juros da República serão imediatas, no momento em que o Parlamento for dissolvido. Daqui a pouco vamos saber qual será o sentido de voto do Partido Comunista Português para a votação do Orçamento de Estado na Generalidade.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.